Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Rodrigo Bodinho comemora início das obras de construção da quadra de esportes de Itanema.
Significa vereador? Vereador vem do verbo verear, vereda, caminho. Era pessoa que andava pela comunidade para vigiar e zelar pelo bem-estar de seus moradores. Os vereadores são representantes da população do município. São eles que elaboram as leis e são responsáveis por fiscalizar tudo que o prefeito e seus secretários fazem. Porém, o poder de cada vereador é limitado, ele é apenas um voto. E as decisões na Câmara Municipal são tomadas por maioria dos votos, simples, absoluta ou qualificada. O vereador deve ouvir a população e levantar argumentos para convencer os seus pares sobre o que é melhor para a cidade. São muitas questões em discussão e muitas vezes divergências de opinião. Às vezes, se é convencido aqui, para convencer lá. É preciso saber negociar. O vereador só não pode se desviar da função de buscar o bem da cidade. O que, apesar de todas as divergências, só se faz com transparência e honestidade.
É difícil acreditar, mas diariamente no Brasil, crianças e adolescentes ainda são vítimas de abuso e exploração sexual. Às vezes, eles tentam contar o que está acontecendo, mas não são ouvidos. O principal conselho é acreditar na palavra deles. Outras vezes, eles não conseguem relatar o caso, mas crianças e adolescentes sempre dão sinais de que há algo errado. Você sabe como identificar esses sinais? Então preste atenção e acredite, isso pode ser um sinal de abuso. Mudança de comportamento, como alterações de humor repentinas, tristeza ou agitação excessiva, vergonha, agressividade, medo ou pânico. Proximidade excessiva com parentes e amigos. Regredir, voltando a apresentar com frequência comportamentos infantis ou infantilizados. Segredos podem guardar verdades cruéis. Questões de sexualidade, como vergonha excessiva, desenhos e palavras sobre partes íntimas. Sinais ou marcas físicas, tais como manchas e ferimentos, ISTs e gravidez. Sintomas psicossomáticos, por exemplo, dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas. Queda no desempenho escolar. Mudança de hábito repentina, como se recusar a fazer atividades antes agradáveis. Evitar encontrar uma pessoa em específico. Agora que você já conhece todos os sinais de abuso ou exploração sexual, é hora de agir. Fique atento e lembre-se, para ajudar você precisa acreditar. Acredite e denuncie. Disque 100. Maio Laranja, campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Aconteceu no último final de semana a decisão do Campeonato de Futebol de Campo da CME de Lauro Miller. A competição é um resgate das tradicionais partidas de futebol de campo que sempre foram muito disputadas entre os diversos bairros da cidade. O vereador Rodrigo Bodinho, do PSDB 45, participante do evento, cumprimenta os organizadores e todos os envolvidos neste campeonato. Rodrigo também fala do início das obras de construção da quadra de esportes de Itanema e de um antigo pedido seu para transformar o Centro Comunitário de Santa Rosa em capela mortuária.
O vereador Rodrigo Dias, popular Bodinho, comenta o término do Campeonato Municipal de Futebol de Campo promovido pela CME, ocorrido no último final de semana.
Isso mesmo, a gente... Para falar, se for falar tudo que tem que falar, chega a faltar palavras, porque é um agradecimento muito grande pela CME, pelo Poder Executivo, pelo trabalho do Buiú, em nome da doutora Sayonara, tudo que a gente tem visto pelo esporte em Lauro Miller. Foi um campeonato depois de 12 anos, foi um campeonato bonito, todas as equipes participaram da melhor forma possível, o campo sempre esteve em dia, limpeza, organização. Então, acho que todas as pessoas que trabalharam ali, a Cidinha, o Neno, todas as pessoas que se envolveram na limpeza, de uma forma ou de outra, para deixar bonito como ficou a final desse nosso campeonato. Também falar da empresa SDP Lives, que fez em nome do Sandro DPR, que fez um excelentíssimo trabalho ali, um trabalho que ficou marcado, que hoje é, tanto é que se a gente quiser rever o jogo de novo, a gente consegue ver. Isso é uma gratidão mesmo, ficou muito bonito. Quero dar os parabéns à minha equipe ali do Itanema. Quero agradecer de coração todas as pessoas que confiaram em mim, no Giovanni, todos que patrocinaram nós, o Pepo, o Sérgio, Transporte Serraninho, Transporte Cambruze, Construcid, Calbir, Xande Cabeleireiro, todos mesmo. Se tiver algum, até peço desculpa aí, que a gente não colocou. Agradecer a torcida do Itanema, que estava ali em peso. E eu também sempre digo, o Amaral é uma comunidade que vem vindo fazendo um trabalho forte no futebol amador e merece o respeito, mereceu ser campeão, foi atrás do resultado, conseguiu. Então a gente vai embora triste pelo segundo lugar, mas também feliz pela comunidade do Amaral, que é mais do que merecedora.
Ainda falando em esportes, o vereador comenta a quadra de esportes da comunidade de Itanema.
Com certeza é uma gratidão muito grande, eu como vereador da comunidade de Itanema, a gente vem pedindo muitas coisas para o executivo, tem hora que a gente chega a ser chato, mas graças a Deus, muitas coisas que a gente pede a gente consegue. Então, em nome do executivo, da doutora Sayonara, eu só tenho que agradecer mesmo, não só pelo Itanema que a gente pede pelas outras comunidades também, mas a gente vê o esforço que ela está fazendo para tentar resgatar tudo que falta nas comunidades. A gente sabe que ficou muita coisa para trás e falta muita coisa para se fazer. Então, em nome desse vereador, em nome do meu trabalho, em nome das pessoas que confiam em mim, eu tenho muita gratidão de dizer que a quadra do Itanema, graças a Deus, iniciou. A gente espera que a empresa Mariana faça um excelente trabalho. A gente está ali acompanhando, torce que termina logo, que o diretor da escola do Itanema está ali esperando para que seja inaugurada essa quadra que as crianças querem. Nosso esporte, em nome das crianças, está de parabéns, Júlio, que é um esporte que está fortíssimo. Cara, eu estou acompanhando direto ali, ó. Eu tenho dois filhos, o cara era bom se fosse aposentado para dar conta, que é uma correria, é para cima e para baixo. Mas a gente vê que vai no ginásio, está cheio, vai no campo, está cheio. Agora o campo sintético do número 1, graças a Deus, está todo vapor também. Então eu estou muito grato por isso e é uma pasta que eu gosto muito e faço questão de estar acompanhando.
O vereador Rodrigo Dias também comenta o prédio do Centro Comunitário de Santa Rosa numa indicação sua para ser transformado em uma capela mortuária.
É uma indicação que eu já fiz há muito tempo. Eu acho que foi das primeiras quando eu iniciei meu trabalho como vereador. A gente sabe que tem um centro comunitário ali que tem como reformar, a estrutura dele é boa. Então, em conversa com o executivo, com o secretário de administração, Zé Arthur, mais uma vez quero enaltecer a prefeita, que ela também chegou a falar para alguns moradores ali daquela comunidade da Santa Rosa, uma comunidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho acesso com muita gente dali, sou grato por fazer parte daquela comunidade ali como vereador também. Eu sei que muitas coisas não se tem para fazer pela Santa Rosa, mas a gente sabe o tamanho da ansiedade que eles estão querendo formar aquilo ali, uma capela mortuária. Então hoje eu venho dizer com muita gratidão, mais uma vez, que eu acho que agora vai sair do papel. Tenho certeza que a comunidade vai ficar feliz, vai ser feito um trabalho que, se Deus quiser, da melhor forma possível ali, para que seja usado como capela mortuária mesmo. A comunidade precisa, não tem onde fazer os velórios, a gente sabe que é uma coisa muito necessária. Então, em nome da comunidade da Santa Rosa, em nome da prefeita, mais uma vez, só tenho que agradecer. É mais uma indicação minha que está saindo do papel e, se Deus quiser, vai se transformar em realidade.
Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas por que exatamente este dia? Vamos entender essa história? Araceli Cabreira Sanches Crespo era uma menina brasileira, nascida em São Paulo e filha de um espanhol e uma boliviana. Morava com sua família numa cidade do estado do Espírito Santo, quando no dia 18 de maio de 1973, aos 8 anos de idade, não voltou da escola. Dada como desaparecida, as buscas foram iniciadas. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado. Araceli havia sido brutalmente assassinada, vítima de violência física e sexual. Ela foi sequestrada, mantida em cárcere privado, drogada, estuprada e morta. Seu corpo foi deixado num terreno próximo a um hospital infantil e foi reconhecido pelo pai de Araceli pelas mãos e por manchas que a menina tinha na perna, além de exames da arcada dentária, tamanha violência sofrida. A causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação por barbitúricos e asfixia. Os depoimentos coletados durante o inquérito policial levaram a 3 principais suspeitos, que seriam de 2 famílias influentes no estado do Espírito Santo. Esses sujeitos contrataram advogados de renome para suas defesas e foram condenados em 1980, mas a sentença foi anulada anos depois e eles acabaram absolvidos por falta de provas. Esses depoimentos indicaram que Araceli teria ficado em cárcere por 2 dias num bar de propriedade de um dos suspeitos e que o outro teria comprado uma boneca para presentear Araceli e lhe oferecido sorvete e carona para casa, tudo para que ele pudesse se aproximar da menina e ter a oportunidade de sequestrá-la. Fato curioso é que algumas pessoas, como jornalistas, policiais e testemunhas, morreram no curso do processo ou foram ameaçadas, como uma funcionária do bar, onde a menina teria sido mantida em cárcere, que alegou ter levado alimentos para Araceli. Ninguém jamais foi verdadeiramente responsabilizado pelo crime. Infelizmente, a impunidade não é rara em se tratando de casos de violência contra crianças. No Brasil, vivemos o princípio jurídico de que a dúvida beneficia o réu. Então, somente a certeza poderia levar os suspeitos à punição, o que não teria ocorrido no processo. A Lei 9.970 de 2000 estabeleceu o dia da morte de Araceli como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entidades em todo o país fazem ações em defesa das crianças e contra a violência nesta data. O objetivo é a conscientização sobre o problema. O caso de Araceli traz o questionamento sobre a impunidade, mas o papel da sociedade é maior do que punir culpados. Nosso papel é, além da responsabilização, prevenir e proteger. E a denúncia e notificação de situações suspeitas podem fazer a diferença na vida da suposta vítima e de sua família e, inclusive, evitar as violências mais graves.
Revista Legislativa. O seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller.